Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com o Sextou com o Mili. Hoje começou um pouquinho mais tarde, eu dei uma cestinha, acabei perdendo o horário. Semaninha meio. Para alguns um pouco mais chatinha, para outras pessoas gostam, semana assim meio turbulenta. Então, fazer um chat aberto, aí vocês perguntam sobre as empresas e a gente dá uma cor para vocês aí, né? Lembrando que aqui a gente não faz indicações de compra e venda de ações, que é somente estudos da empresa, né? Fique à vontade para fazer perguntas sobre as empresas. Acabei de acordar, deixa eu ver como que tá a bolsa. Hoje estava melhorzinha, né? Ontem de noite teve aquele problema na Irã de novo e os futuros ficaram bem feios, né? Tanto que de petróleo como de bolsa. Mas depois que o tempo foi aliviando, acho que está tudo tranquilinho. O dólar caindo. Um dos motivos que o dólar está subindo é óbvio que é o delta, né? Entre a taxa de juros brasileira e americana, o carry trade fica menos atrativo e sobe o dólar, né? Então, aqui para o Brasil, além de ter um controle fiscal tal, né? A gente não vai entrar em política, mas é uma coisa financeira, né? Tem um controle fiscal melhor tal, tem mais tranquilidade. Aqui no Brasil, a gente precisa que a taxa de juros americana caia, porque enquanto ela não cair, o delta vai diminuindo, né? A diferença entre a taxa de juros brasileira e americana, e daí vai ficando mais atrativo colocar o dinheiro nos Estados Unidos do que aqui. Então, perdendo liquidez, né? Vão tirando dinheiro daqui. O que até acaba aumentando a assimetria, né? Porque as cotações sofrem, mas as empresas, as que sofrem, sofrem menos, né? Do que a queda e vai causando a assimetria. Por isso que é importante na hora da carteira você montar uma carteira que aguenta essas épocas, né? Porque. Se você montar uma carteira que não aguenta, que empresa que você não tem tranquilidade, você vai ser vendedor de fundo, não vai ter jeito. O Juliano falou: recebi hoje de manhã um e-mail da Pets falando que vai se fundir com a Cobase. Agora não é mais boato. Isso é bom para o acionista da Pets? Não é boa, deve ser. Tem fusão que é bom, tem fusão que é ruim. Essa eu acredito que vai ser boa. Né? Deve ter um período no CAD, né? Mas eu não vi, não sei como que vai ser, né? Você vê que a Minerva, por exemplo, a Minerva você pode ver que ela está lá no mínimo, né? Por que que está no mínimo? Porque o CAD acabou postergando a data, né? Era para sair agora no segundo trimestre, vai ser até o final do ano. Já não já era uma coisa assim um pouco esperada, mas não desejável, né? Porque mudou o conselheiro, daí voltou os prazos e tal, né? Aquela questão, burocracia brasileira. Então, postergando para o final do ano, o que acontece? O financiamento que a Minerva pegou já pesa no balanço, como eu sempre falo, né? Os MEIs têm esse problema, o dinheiro pesa, a captação pega, né? Pesa no balanço e não vem a EBITDA correspondente, né? Então vai postergar de 3 a 6 meses, possivelmente, né? Além disso, o dinheiro que vai ser pago na Marfrig tem o CDI, né? E também o ciclo de boi aqui em alta no Brasil vai ser menos aproveitado pela Minerva. Essa questão do ciclo do boi, como nos Estados Unidos vai demorar bastante para voltar assim a tendência, né? E na China deve começar um ciclo de baixa, né? Tá dado já o ciclo de baixa lá na China. E no Brasil não vejo, até por isso, um grande ciclo ruim, né? Claro que a gente, assim, claro que mais cedo ou mais tarde vai ter, né? Mas por enquanto eu não vejo. Então, bom não é, mas também não é nada, né? Vai postergar uns 6 meses, 3 a 6 meses, o que vai causar em aquela conta que foi feita de padaria vai mudar um pouquinho. Então pode acontecer a mesma coisa na Pet. Eu não sei se vai ser troca de ações, se vai ser através de dinheiro. Se for através de dinheiro, pode acontecer uma coisa dessa, né? Larissa está pedindo fazer um curso no sábado. Pega uma aula, Larissa. Eu te dou o curso com uma aula, tá bom? Acho que dá para fazer o curso com você. Pega uma aula particular que eu te dou o curso. Com o maior prazer. Posso fazer no sábado, não tem problema nenhum. Boa tarde, Ácio. Estava vendo aqui o dólar caindo, petróleo estável. O petróleo chegou a subir quase 5% ali à noite. E a bolsa subindo. Tudo subindo, né? A Gerdau teve bonificação? O Gerdau teve bonificação hoje. Eu tenho Tesouro Direto, né? Você tem que dar uma mesclada. Até eu não gosto de entrar na área das outras pessoas que tem consultor para renda fixa aqui, mas tem um IPCA aí mais 6 aí que tá interessante. A JHSF acha que vai impactar muito o embargo das obras? Se tiver embargo, vai sim, mas são coisas que normalmente se resolvem, né? Eliminar essas coisas, né? Mas vamos esperar aí os balanços e vão dar uma cor melhor aí. Mas se impactar, embargar com certeza. Toda empresa que tem uma receita recorrente, né, um backlog, ela é mais estável, né? Mas com certeza impacta. A empresa soltou um comunicado, falou que está entrando com recurso e tal. Vamos ver se saiu alguma coisa. Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu ver. Então. Fatos relevantes. Dia 12 foi o fato relevante que saiu, né? Então não saiu nada ainda. Foi sem comunicado. Comunicados. Não. Ainda está na mesma ainda. Já tem algumas pessoas aqui, vamos fazendo perguntas aí. É, semana passada eu vi o Zaf aqui com a linha douradinha aqui, né? Até brinquei com ele, falei que ele ia apresentar para o Basta. Depois eu mentorei do assunto, é quem faz aquela doação para o pessoal, para os alunos, né, carentes, né? Então, legal, acho que quem puder fazer, se puder ajudar, sempre é uma... É, sempre quando você doa para o crescimento de crianças, né? Ou para comida de crianças, habitação de crianças, o que for, é uma doação muito válida. Eu mesmo, né? Eu nunca falei isso, mas pode ser sempre a gente pode dar um exemplo, né? Todos os direitos dos meus livros eu deixo na Baster aqui para justamente para ajudar. Eu não pego os direitos dos meus livros. Então, quando o Zaf entrar aqui, se ele entrar, a gente agradece ele também. O Juliano está falando, empresas grandonas, tipo Itaú, Banco do Brasil, Porto Seguro, Droga Raia, VEG, também podem fazer fusões com outras empresas grandes, como a Pets está fazendo, eles fazem, né? De vez em quando faz. É que você pega um tamanho, que nem o Itaú, por exemplo, ele vai fazer alguma fusão, aquisição, normalmente é pequena, ele comprou aquela empresa que faz investimento, que é nos Estados Unidos, lá de Venture, alguma coisa assim, na Century, alguma coisa assim. Já comprou banco, tem banco no Chile e tal, mas são coisas pequenas. Vamos supor, vai sair Itaú e Bradesco, né? Difícil, né? O último que saiu foi Itaú e Unibanco, né? Que foi uma grande fusão, né? Passou pelo CAD, né? Agora o Itaú, depois do Unibanco, atingiu um certo tamanho, né, que é difícil acontecer, né? O próprio Unibanco Nacional, né? A Droga Raia, a Raia com a Drogasil foi outra fusão, né? Então, fazem sim. Boa tarde. Momento atual é a situação do paradoxo da bolsa de lado. Ele dá uma bolsa assimétrica, né? Não dá uma bolsa inteira, mas um monte de ações, né? Até vou pegar a pergunta da Basta e conta a última do Rodjager, né? Também quero agradecer ao Zaf, agora eu fiquei sabendo que ele doa ali para as crianças carentes. O Jagger fez um movimento, né? Eu não deveria, né? Mas eu vou mostrar a boleta do último movimento que o Jagger fez aqui. Acho que eu vou levar a voadora, mas faz tempo que eu não levo uma também, né? Então, né? Daqui a pouco eu procuro e coloco a boleta aqui do Jagger aqui. O paradoxo de lado, ele está durando já desde a pandemia, né? É óbvio, né? É só você ver o poder de lucro das empresas, né? Isso daí faz, vocês vão ver refletido esse paradoxo do lado agora que se for fazer imposto de renda, né? Vocês vão ver o dividendo. Para quem tem uma carteirinha boazinha, vocês vão ver a diferença do dividendo entre um ano e outro. O meu dividendo, eu fiz essa semana no imposto de renda, deu um pouquinho mais de 20% a mais no ano, né? Então, se você crescer 20% ao ano de dividendo, você vê onde vai parar isso rapidamente, né? Obrigado, Hulk. Cosan não acompanho muito, mas está não é momento muito bom, né? Não só ela, como todas do setor, né? Tudo que é açúcar, né? E álcool, que tem uma parcela nisso, e tem algumas que são bem, somente açúcar e álcool, tipo Jales Machado, né? Elas estão no momento favorável porque o açúcar, a produção está menor que o consumo, né? Então eles conseguem fazer aquela jogadinha, né? Ah, o açúcar está barato, eles fazem menos açúcar e coisa o álcool, né? Da começar a fazer menos açúcar, só o preço do açúcar. Ah, o álcool não tá compensando. Eles param de fazer álcool e faz açúcar. Claro que já teve épocas, né, muito muito difíceis, né? Lá em Sertãozinho, uns 20 e poucos anos atrás, deu uma quebradeira lá, né? Mas tão num bom momento. Você pode ver que ninguém mais fala de crise nesse setor, né? As empresas estão indo bem, os resultados estão aí para mostrar, né? Claro que são ciclos, né? Mas cedo ou mais tarde vai ter um ciclo de baixa também. Volta para o JHSF, tem a intenção de continuar com os ativos geradores de renda recorrente ou em algum momento eles pretendem vender? Eles fazem uma jogadinha, eles fizeram já esses dias, né? Então eles fizeram lá o aumento do Catarina, né? Então eles colocam lá 500 milhões nesse aumento, não lembro, não sei o valor certo. Então eles vendem um pedaço do Catarina, né? E pega o dinheiro de volta, né? Então eles ficam com lucro, digamos assim, em renda recorrente e vendem, né? Para pegar o dinheiro. Então, né? Aqui, ó. Fizeram aqui agora esse mês, né? Prestações, shopping detidos pela companhia, imobiliárias, shops Bela Vista, Ponta Negra e também expansão do Catarina Fashion, no cujo valor de transação é aproximadamente 443 milhões, né? Então você vê, eles venderam uma parte, pegaram 443 milhões, que é um bom dinheiro, né? Então a estrutura capital deles, eles vão não deixando ficar imobilizado esse dinheiro, né? Porque você pega ali, 500 milhões você coloca no Catarina, né? O rendimento é pequeno, certo? Porque é aluguel. Compra uma casa, compra um imóvel de aluguel 1 milhão, você vai receber hoje, sei lá, 5 mil reais por mês, meio. Se der 0,5%, normalmente nem isso não dá, né? Então, o rendimento é pequenininho. Agora, se você consegue esse dinheiro de volta, né? Vamos supor que você comprasse em vez de comprar um apartamento, você comprasse 4 casas, né? Então, dessas 4 casas, você vendesse 2 e recebesse esse 1 milhão de volta, né? Ou 800 mil, o aluguel das 2 casas que ficou praticamente ficaria de lucro para você. Então, é mais ou menos essa estratégia. E eles fazem. Quem fez hoje foi a Log. A Log fez 500 milhões hoje, né? Foi sensacional o da Log. Quer ver? Log, né? Log. Não sei como fato relevante, não sei como comunicar. Vamos ver. Quem vai adivinhar o que o Pai fez hoje? Vou colocar a boleta dele, já achei aqui. Vou ver aqui, fatos relevantes. Comunicado. Também não é. Aqui, ó. Venda de ativos. 509 milhões, né? E all year of cost, né? Ó, né? 41% eles pegaram de lucro. É, tá justo, caiu, o cap rate se mantém, caiu um pouco também, e o ficou sobe, né? Então você recebe mais, né? 41%. Então eu já falei, estratégia, volta. Acho que deu para entender bem, né? Como você analisa se a CN3 aceitável estudo para pôr na carteira? A CSN, ela é uma empresa assim, muito forte, a siderúrgica, né? Estão passando um problema ali com a China, né? Aquele dumping. Né? E da China, então tá atrapalhando. Saiu até uma notícia ontem que foi boa para Gerdau, né? Que os Estados Unidos vai sobretaxar o aço chinês, né? A Gerdau é muito forte nos Estados Unidos. Se acontecer, é muito boa para Gerdau essa notícia. Então, fora essa questão do aço chinês que está entrando aqui no Brasil, o Brasil em algum momento vai ter que tomar alguma atitude, pelo menos a gente espera, por enquanto não tomou. De resto, é uma excelente empresa, né? Antigamente, ela deu um problema ali na época da crise hipotecária, estava muito endividada, né? Mas fora lá para cá, tanto ela como a Gerdau, os Minas, né? São um ciclo melhor do aço, um ciclo pior, mas ela, quando pega um ciclo bom, ela gera muito valor, né? Perspectiva para açúcar e álcool é boa, transição energética e crescimento da população mundial. Enquanto a produção for menor do que o consumo, né? Ia falar da logo, o Daniel já é chato, já adivinhou aqui, né? Então vamos colocar a boleta do Paim aqui. Olha a boleta do Paim aqui, do Rodrigo. Não aguentou. Não aguentou. Foi demais para ele. Carteira que não aguenta nada, né? Não adianta falar para ele. Aqui deve ter tido uns par, né? Que também fez essa boleta aqui. A volta dos que não foram. A inflação mais resiliente nos Estados Unidos tende a impactar mais a nossa taxa de juros? Será que aqui vamos ficar numa taxa de dois dígitos? É o delta, né, Volta? Veja bem, a taxa de juros não tem nada a ver com a taxa de juros americana. Tem a ver com os nossos fundamentos aqui, certo? Então, ela não vai impactar a taxa de juros diretamente, né? Você vê que a inflação vem muito boa esse mês aqui, possivelmente a gente vai ter mais uma queda aí daqui duas, três semanas, né? 0,5%, se não tiver nenhuma encrenca lá, Israel, mais forte lá com Corã possivelmente vai ter 0,5%. Se tiver uma encrenca mais forte lá, pode ser que seja 0,25%. Mas o que acontece? Existe o delta. Vamos supor, como você sabe que o seu dinheiro, né? Se a inflação brasileira, que é 10% no ano, né? Quanto o seu poder de aquisição perde em relação ao dólar? Certo? Ele perde 10%? Não, não perde 10%. Né? Se a inflação aqui for 10, né? E lá for 4, a gente perde 6%, que é o delta. Certo? Então, fica 6% mais difícil você comprar produto americano, porque ela vai ficar mais, esse 6% mais caro em relação ao real. Né? Leigamente falando, é mais ou menos isso. Né? Quando a taxa de juros se mantém lá em 5,25, que deve estar lá, e aqui estava 3,75, então o carry trade aqui ficava interessante, certo? Então, a turma colocava dinheiro de curto prazo aqui, de especulação aqui, né? E no tesouro direto, tal, onde for, né? E também, né? Entrava dinheiro aqui, né? Na bolsa, né? Conforme essa taxa de juros vai esse delta vai se contraindo, vai contrair mais, com certeza, daqui 3 semanas, acho, 2 ou 3 semanas, né? Vai ficar menos vantajoso o carry trade. Por isso que o dólar está subindo. É um dos motivos que o dólar está subindo. Né? A turma está tirando dinheiro daqui, pondo para lá, para que veja bem. O que o cara faz? O cara coloca dinheiro a 10% aqui, se ele pode colocar 5% lá. Porque se ele colocar 10% aqui, ele precisa fazer um cupom cambial. Ele precisa travar o câmbio. Ele não pode ficar exposto ao câmbio. Né? Então, esse travamento tem um custo também, que deve é perto dos 5% também. Né? Então, por que que ele vai pôr aqui 10 e vai pagar 5 de cupom cambial, se ele já pode pôr a 5 nos Estados Unidos? Entendeu? Então, vai prejudicando esse carry trade. Né? Fora disso, né? Esse o dinheiro como tem certezas, né? As incertezas do outro lado, né? Vamos supor, um pouco de incerteza na economia brasileira, né? Mas também a maior incerteza é a relação Israel, né? Tá sempre uma pólvora ali, a turma tá tentando apaziguar, mas já viu, né? Todo dia tem um negocinho, né? Então, essas incertezas também tira capital daqui. Então, a liquidez fica prejudicada, né? Acontece dois movimentos básicos, né? O primeiro, sai o dinheiro aqui da bolsa, as ações caem, a simetria sobe, né? Para a gente não é ruim, assim, né? Assim, como investidor, a simetria vai subindo. Mas a taxa de juros que o governo paga, né, que ela não cai, tá entendendo? Cai o CDI aqui, para quem for pôr dinheiro no banco, vai receber menos. Poupança vai dar menos, CDI vai dar menos, tal. Mas para quem o dinheiro do governo não cai, você pode ver que está IPCA mais 6. Por quê? Porque se o governo precisa do dinheiro, que ele gasta mais do que ganha, certo? Então, se ele não pagar um cupom bom, a turma não vai pôr dinheiro aqui. Imagine se. Então, a turma só põe o dinheiro aqui se compensar o carry trade. Entendendo? Mesmo brasileiro, né? Ele pode pôr lá fora também. Hoje é fácil, né? Então, ele só vai deixar o dinheiro aqui no Tesouro Direto se compensar. Senão, ele põe lá no Tesouro Americano. Hoje é tranquilo, fácil de fazer. Então, tem essas duas questões que jogam contra. Bem legalmente falando, né? O Pet, né? O Jagger tá chorando lá. Ele fala assim: nunca acerto essa. Ele tava chorando lá no campo. Tá chorando. Eu não tenho Pet, eu nunca acerto essa. esperando perguntas. Ah, vou falar também da Vale, né? A Vale também veio uma. Veio a prévia, né? Ainda bem que o posto de venda já fiz. Produção e vendas. É, vocês podem ver aqui, né? Ó, minério de ferro, menos 20% primeiro e quarto trimestre. Nunca faço comparação, né? Primeiro trimestre chove mais lá no norte, Minas Gerais, né? Então, primeiro trimestre é sempre mais fraco, né? Então, normalmente ele já tem que fazer isso, mas na Vale faz mais diferença ainda, né? Então, minério de ferro aumentou 6% na produção, né? Pelotas 1, cobre 22, o níquel caiu 4. O níquel é o problema, né? O preço do níquel está lá embaixo, né? São ciclos, né? As vendas. Primeiro a gente vê a produção, vamos ver as vendas, né? Aumentou 15% as vendas, né? Ano contra ano. Finos 14, Pelotas 13, esse RON aqui que eu não sei o que é 23, mas também não é relevante. Cobre 22 e o níquel 17, né? Então produziu menos, vendeu bem menos. Preço, né? Caiu 7% o preço, não foi muito, mas caiu para 100, já está 120, né? 116, 115, esse dia subiu um pouco. Cobre caiu 18 o preço, e o níquel caiu 33. Olhando o quadro geral aqui, né? O mercado está dando 3,6 de EBITDA, né? Normalmente eles não erram por muito isso daqui, não, porque, né? Sempre quando você tenta adivinhar o futuro com variáveis que você não sabe quais são, você erra bastante, né? Porque as variáveis mudam. Mas aqui tem todas as variáveis que o mercado já sabe, né? Então vamos ver o que representa esses 3,6 de EBITDA, né? Só para a gente já ter uma. Perspectiva é 3,2, com essa prévia ficou 3,6, né? Vamos ver mais ou menos o que esperar, né? Uhum. Aqui está em reais, né? Está 18. Mas vai ser mais ou menos isso, né? 3,6 é mais ou menos isso, né? 3,6 de dólar é mais ou menos isso aqui. É 5,2. Deixa eu ver quanto dá. Vamos por 5,1. Vamos torcer para que caia um pouco. 3,6 vezes 5,1. É, 18.300. Então, vai vir bem perto da, do coisa com minério mais barato, né? É, com níquel bem mais barato. É, então, vai vir um resultado razoável de novo da Vale. É, isso que o poder de lucro mostra, a maior segurança serve para essas coisas, né? Essa maior segurança protege o investidor e o poder de lucro cria simetria, né? O mercado bate muito, mas você vê, a empresa não sofre tanto. Claro que isso daqui é baseado na média ali dos analistas que a gente viu. Não quer dizer que vai acontecer isso daqui. A gente só vai saber quando sair o resultado. Mas só para a gente brincar um pouco, né? Tem tempo. O Bruce estava tendo a impressão que alguns eventos acionários servem para tirar proveito da ancoragem dos investidores. Ou desancorar em algum caso. Exemplo, desdobramento e bonificação. Não, na ancoragem, né? O que cria ancoragem é a falta de conhecimento, né? A falta de experiência, né? A falta até de ter um tutor, né? Como o Bassar aqui, por exemplo, quem vai ensinando vocês assim, né? A não olhar tanto o preço e tal, porque quem olha preço, né? Quem tenta essa comparação barata, sem ter um grande conhecimento, ele vai comprar na coragem, óbvio, né? Vamos comprar tal ação porque caiu, né? Só tem isso, mas não quer dizer que esteja barato, né? Se tiver sem poder de lucro, você já viu, né? O que transforma a empresa desejável é um poder de lucro bem positivo. O grande segredo de você comprar qualquer patrimônio é quando você não quer que suba. Você estava comprando ação do Banco do Brasil, o Rodjäger vendeu o Banco do Brasil por 28, até brinquei com ele ontem, segunda-feira, acho que terça-feira, brinquei com ele. Ele vendeu por 28 por causa da. Que falaram, no lado político, não sei lá, ele vendeu por 28. Vendeu por 28 e que seria tipo assim, 24 hoje, que já pagou bastante dividendo, e vendeu a Petrobras também, que seria acho que menos de 20 hoje, pelo preço que ele pegou. Só que ela estava com poder de lucro enorme, né? Por que você quer? Se tivesse nos 28 ainda, era melhor ainda, porque você estaria comprando muito mais ação com poder de lucro muito forte, né? Mas só que não sustenta isso daí, porque o mercado enxerga, né? Qualquer melhoradinha que der no mercado, percepção, vai buscar menos precificação, né? Daí eu brinquei com ele porque o Banco do Brasil voltou para 28, né? Por quê? Porque desdobrou, né? Agora, veja bem, o retorno que o investidor teve, né, com o poder de lucro. A Klabin foi um outro exemplo. Claro que é ciclo, pode voltar para baixo de novo, né? Mas ela estava num ciclo de baixa, só que ela estava naquele ciclo de baixa, que é aquele delta entre CAPEX, né, e EBITDA, que eu falo aqui, né? Ele estava com CAPEX de Puma 2, então estava impactando o balanço, né? Impactava o balanço. O EBITDA subia, mas o balanço era impactado, porque tem que pagar juros sobre isso daí, né? Só que não tinha o EBITDA correspondente, né? Porque não estava funcional o Puma 2. Quando ficou funcional o Puma 2 e deu uma subidinha no. No preço da commodities, ela andou, tá entendendo? Por quê? Porque tem poder de lucro, tem, tava assimétrico, mas não aparecia sem simetria se não soubesse fazer essa conta. A Petrobras, eu falo sempre assim, né? O poder, primeiro que por enquanto não aconteceu nada na Petrobras, tá tranquilo, né? O elefante na sala é essa questão dos dividendos, né? Mas essa questão dos dividendos, Mas cedo ou mais tarde, ou eles vão recomprar, eles vão pagar esses dividendos, porque não pode fazer outra coisa com esse dinheiro. Né? Enquanto não mudar a regra, é isso que vai acontecer. Né? Então tá tranquilo também. Né? São coisas que você tem que pontuar, porque o investidor ele é levado a erro, né? Quando a Petrobras não pagou o dividendo extraordinário, estamos começando a falar, né? Vão comprar eólica, vão fazer isso, vão fazer aquilo, sei lá, a ação despencou, né? Isso leva, a ação despencar não tem problema, mas leva o investidor aqui a fazer bobagem, né? Porque ele vai pegar essas notícias aí no, por aí, vai falar, nossa, não, em vez de pagar isso aqui, vão fazer aquilo, né? Isso, né? Mas não, por enquanto não mudar a regra, eles não podem, né? Ou eles têm que pagar dividendo, ou eles têm que fazer recompra. E se mudar a regra, a gente vai ficar sabendo. Então, funcionava demais, a empresa vai ter outro bom resultado, com certeza. Né? Então. E essa incerteza cria simetria, né? Não simetria de preço, né? Claro, de preço, né, é o final, né? Mas principalmente de geração de valor, né? Por que que você recebe um dividendo grande da Petrobras? 10%, 15% ao ano. Teve ano que chegou a dar 60% no ano. Por causa da simetria, certo? Se a Petrobras tivesse num preço que não tivesse simetria, não, esse yield despencaria também. O Banco do Brasil é um exemplo. Quando ele estava muito assimétrico, ele dava 20% ao ano. 25% chegou a dar. Quando ele perde um pouco essa simetria, ele passa a dar 10, passa a dar 8. Né? O dividendo fica o mesmo, até aumenta um pouquinho, mas o percentual diminui. Por quê? Porque o preço da ação sobe. Então, completando a resposta para o Brujo, é o seguinte: todo evento, ele nunca tem um impacto no evento, mas ele tem um impacto futuro, certo? Então vamos lá. A Vale vai pagar 10% de dividendo, vamos supor, é, né, um exemplo, tá? Então a ação está R$ 60, vai pagar 10%. Nesse evento não muda nada para o acionista, certo? Porque ele vai receber R$ 6, vai ser descontado R$ 6 da cotação, certo? É a mesma coisa? Não é, certo? O dividendo ele tem um efeito exponencial, né, na sua carteira. Tá entendendo? Pelo fato do seguinte: vamos supor que você compre esses 10% em ações. O financeiro seu vai ser igual. Você tinha 1.000 ações, você tinha 60 mil, agora você vai ter 1.100, você vai ter 60 mil. Tá? Então, o financeiro vai ser isso igual. Só que você tem 100 ações a mais, certo? E a Vale, por que que abaixa esses 10%? O investidor deve entender muito bem isso aí. Por que que abaixa esses 10%? Porque vai sair esse dinheiro da empresa, certo? Então a empresa ela vai valer menos também, certo? Por quê? Porque ela tinha lá, sei lá, 5 bilhões, agora não tem mais 5 bilhões, certo? Ela pagou em dividendo. Só que o que que vai ter a mais? Vai ter a geração futura. Ela vai continuar trabalhando. Então, se a Vale for uma empresa de geração de valor, em um trimestre, dois trimestres, ela coloca esse dinheiro de novo no caixa. E a ação tende a voltar nos 60. Então, a hora que ela voltou nos 60, você não tem mais 60 mil, você tem 66. E o próximo dividendo que você vai receber, certo? Você vai receber também sobre uma posição maior. Entendeu? Então, sim, tem. O dividendo faz efeito na carteira, não, não no momento. Naquele momento que é pago, é a mesma coisa, mas se você piramidar, tem o efeito multiplicador. A bonificação é a mesma coisa. Por que que as empresas bonificam? Porque, normalmente, né, elas bonificam pela reserva de lucro. A reserva de lucro, ela tem um limite, certo? Então, quando você vê assim, quanto a empresa paga? Ela paga 25% de dividendo depois da reserva de lucro obrigatório. Então, ela é obrigatório 5% no lucro, colocar na reserva de lucro, o resto ela distribui lá 25%, 50%. Cada um tem uma estratégia de distribuição. Né? Quando essa reserva de lucro está cheia, está lotada, não cabe mais nada, eles integralizam isso no capital social. Né? Para integralizar isso no capital social, eles emitem ações. Daí eles bonificam os acionistas. Daí entra na mesma coisa. Tá entendendo? Vai cair, vai bonificar a Klabin, acho que a Gerdau fez hoje, né? 10% na Gerdau, vai cair o preço, né? Da ação, 10%. Mas no próximo dividendo, ela vai recuperar esse dinheiro. Né? Esse dinheiro nem foi gasto, na verdade, né? Porque tá integralizado. Mas a reserva de lucro vai subir de novo, né? Então, no próximo dividendo, você vai receber 5% a mais, né? E vai receber 10% a mais de dividendo. Então, sim, esses eventos faz diferença no longo prazo. Para o investidor longo prazo, faz diferença. Quando em curto prazo, não faz. Então, espero. Não sei se ficou bem entendido, acho que ficou, né? Mais alguma questão? Eu tô gostando de vocês, uma semana bem turbulenta, ninguém tá desesperado, só o Roger que ficou desesperado. Mais nenhuma dúvida? Semana que vem vai começar os resultados. Vamos dar uma olhadinha. Acho que saiu 12 em Minas, né? Vamos dar uma olhada em Minas. Se eu não me engano, saiu 12 em Minas essa semana aqui. Ou será que é hoje? Achei que era essa semana. Resultados. As minas dará início no dia 23 de abril. Ah, não, dia 23 de abril. Em 23 de abril, daí começa. Acho que eles mudaram, que acho que era essa semana. Em 23 de abril, acho que é 20, 20, 19, 20, 21, 22, terça-feira. Então, na quarta já vem. Vale, olha aí, vale. Vamos ver se 3,6 se vai concretizar. Klabin também já vem semana que vem. Semana que vem a gente vai ter Vale e Klabin para fazer o chat. E os Minas também. Regala está falando. O juros sobre capital próprio declarados pela empresa para pagar no próximo ano, esse dinheiro ela precisa ter em caixa? Não, né? Pode ter uma estimativa, né, de geração de caixa. Você deve estar falando da CEMIG, né? CEMIG, ela tem uma fila de dividendo assim para pagar, né? Ela declara e vai colocar para daqui um ano e meio. Né? Declara e coloca para daqui um ano e meio. Agora, no dia 30 de junho, vai umas 5 linhas de pagamento de dividendos da CEMIG, abaixa um pouco. O juros sobre capital próprio, né? Aproveitar e dar uma aulinha aqui. O que que ela é? Ele é um juros, o próprio nome está falando, né? Sobre o capital. Né? O que é o capital? É o patrimônio líquido. Então, tem aquela taxa de juros de longo prazo, né? Que é calculado assim para subsídios, praticamente, né? Dinheiro da Finame, aquelas coisas lá, né? BNDES, coisa. Então, o governo deixa dar um incentivo, né? Sobre essa diferença. Vamos supor que a taxa de longo prazo, né? Esteja 5%. O patrimônio líquido da empresa seja 1 bilhão, né? Então, até 50 milhões, ela pode declarar juros sobre o capital. Tá? Então, ela não paga imposto. Né? Quem vai pagar imposto? A gente, os 15%. Né? Só que o investidor reclama, por exemplo, juros sobre capital próprio eu não gosto porque eu tenho que pagar imposto, dividendos eu não pago. Não, é o contrário. Juros de capital próprio, você paga 15%, mas o dividendo é maior, porque a empresa não pagou o dividendo. Vamos supor que ela fosse pagar 100 milhões, certo? Se é dividendos, ela tem que pagar 34% desses 100 milhões de imposto. Então, ela vai distribuir 66 milhões. Né? Quando é juros de capital próprio, ela distribui os 100 milhões e você paga 15% de imposto. Então, você recebe mais. Entendeu? Parece que você recebe menos, mas você recebe mais. A Ipera já declara para o. Ah, você falou da Ipera. Achei que era da CEMIG. A CEMIG até irrita um pouco, né? Tem tanta linha de dividendo lá. Então acho que é isso, né? Não tem muita atração aqui hoje. Semana que vem temos resultados da Vale, da Klabin e da Usiminas. Então até semana que vem. Tudo de bom para vocês.